Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo 27 de fevereiro de 2022. Para todos, um bom domingo. São os votos do Liu Sayil, que está na produção, e da Ana Guedes, que está aqui convosco na apresentação. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média são 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bulba é a rádio Papagaio. Em Gatchung estamos com a rádio Alberalante. E na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. Em Catiú, a Voz da América, em português, está em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar sobre a Igreja e a Sociedade Angolana. Depois temos uma conversa com a doutora Graça Matinha sobre saúde. E depois vamos conversar com João Carlos Silva. Ele é o responsável por uma iniciativa de cultura e arte que vai ter lugar em São Tomé e Príncipe no mês de junho. Mas antes, vamos às histórias que fazem manchete hoje.
Vamos às notícias internacionais hoje dominadas pela situação na Ucrânia. Delegações da Ucrânia e Rússia vão reunir-se na fronteira com a Bielorrússia no primeiro sinal de uma possível solução do conflito militar, que entrou no seu quarto dia, ao mesmo tempo que o presidente russo Vladimir Putin colocava as suas forças nucleares em estado de alerta máximo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as conversações vão decorrer sem pré-condições. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kuleba disse que a Rússia tinha abandonado ultimatos anteriormente dados devido aos reveses militares no terreno. Entidades americanas disseram que a guerra dentro da Ucrânia está agora a um baixo nível, mas não se sabe se isso é devido a falhas de planeamento ou falhas de logística. Kuleba disse que a delegação do seu país vai ouvir o que a Rússia quer dizer, acrescentando que a Ucrânia não vai ceder nenhum território. Kuleba disse que a decisão do presidente russo colocar as forças nucleares em estado de alerta destinava-se a pressionar a Ucrânia durante as conversações, acrescentando que o uso de armas nucleares contra a Ucrânia seria o que chamou de uma catástrofe para o mundo, mas isso, disse ele, não nos irá quebrar. O anúncio das conversações e da decisão de Putin colocar as suas forças nucleares em estado de alerta dá-se quando há incerteza quanto à situação na segunda maior cidade do país, Kharkiv, onde forças russas teriam entrado na cidade, mas, segundo as autoridades ucranianas, foram mais tarde repelidas. Tropas russas entraram na cidade apoiadas por tanques e carros blindados, mas, segundo os ucranianos, foram forçados a retirar-se. As forças russas não conseguiram também até agora avançar sobre a capital, Kiev, cujos arredores foram, contudo, alvo de ataques de artilharia. O presidente russo disse ter colocado o que chamou de forças de dissuasão, que incluem armas nucleares, em estado de alerta, devido ao que disse serem declarações agressivas de países da NATO e as sanções económicas declaradas contra o país. Em Washington, a Casa Branca disse que a decisão de Putin faz parte de um padrão de fabricação de ameaças para justificar a agressão à Ucrânia. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o mundo já viu isso repetidas vezes e que em nenhuma ocasião a Rússia esteve sob ameaça da NATO e em nenhuma ocasião esteve a Rússia sob ameaças da Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, descreveu a decisão russa de retórica perigosa e irresponsável. Hoje, mais de 900 pessoas foram presas através da Rússia em manifestações contra a guerra em 44 cidades do país, disse a Organização Independente de Monitoria de Protestos, OVD. Isso eleva para 4 mil o número de pessoas presas em manifestações desde o início da guerra. Entidades oficiais russas disseram que as suas forças estão a registar progressos sólidos para eliminar o que chamou de ameaça terrorista. Os ministros de negócios estrangeiros do G7 iriam reunir-se hoje para coordenar as sanções, depois de ontem a União Europeia e os Estados Unidos terem anunciado que vão suspender certos bancos russos de terem acesso ao sistema SWIFT, usado para as trocas bancárias em redor do mundo.
E no nos próximos minutos vamos ficar aqui com o tema sobre Angola. Versa o papel da Igreja perante as dificuldades sociais em Angola. Como convidados temos o pastor e teólogo Lei Gomes, o jurista e filósofo José Capata Candeeiro e o psicanalista e teólogo Ribeiro Tenguna. Uma reportagem de Kim Chaliongo.
As igrejas podem inspirar os sistemas de desenvolvimento político e contribuir para a construção do bem-estar social do país, segundo especialistas que olham para a fiscalização da gestão da coisa pública como tarefa também das instituições religiosas, de modo a que os programas traçados estejam de acordo com as necessidades do povo e dos fiéis.
Todos nós sabemos, quando se fala de um sistema social, o sistema social tem dois grandes conjuntos. O conjunto, temos o conjunto do sistema organizacional e o conjunto do sistema ideológico. E no conjunto do sistema ideológico é lá onde encontramos o que se chama na sociologia a componente mental do sistema social. Nessa componente mental do sistema social temos costumes, temos a cultura, e dentro da cultura onde está o fenômeno da religião. E a religião nesse contexto pode ser considerada como a expressão do ser humano na sua relação com o mundo imaterial, ou o mundo metafísico. E aí onde está a essência do papel da religião na sociedade, porque a sociedade regula.
Na perspectiva jurídica, vale referir que o papel da Igreja, do ponto de vista do direito internacional, é contribuir para a paz, para a busca do diálogo e da tolerância. Em Angola, sendo que o Estado é um Estado laico, a Igreja é chamada a respeitar a lei no exercício das suas funções. Pelo que, o papel da Igreja na sociedade é não cometer crimes. No resto, a Igreja sabe que, protegido pelo Estado, deve anunciar o Evangelho, denunciar o mal e renunciar o pecado. Portanto, o papel da Igreja é anunciar o Evangelho como sinal de tutela da transcendência da pessoa e da pessoa humana, o que passa por servir o reino difundido à sociedade, os valores evangélicos da bondade de Deus, da verdade, da justiça, da fraternidade e da distribuição equitativa dos bens que foram universalmente destinados a todos.
O Estado angolano é laico, admitindo a existência de várias denominações religiosas, desde que não sejam contrárias à lei e aos seus limites, de acordo com a Lei 12/19, de 14 de maio. A Igreja é também chamada a intervir na melhoria das condições sociais dos cidadãos, buscando a favor do bem comum soluções exequíveis para os diversos problemas que inquietam a sociedade. A Igreja em Angola tem sido alvo de várias críticas por fazerem pronunciamentos públicos sobre o quadro social, económico e político do país. Para o jurista e filósofo José Capata Candeeiro, a Igreja, composta pelas pessoas, deve ter uma palavra perante as injustiças dos políticos contra os seus membros, não sendo o seu papel se distanciar dos pobres, indigentes e dos esquecidos pelas políticas do governo, para lhes assegurar a bondade de Deus e trazer a luz da vida eterna.
A Igreja deve pronunciar sobre as questões políticas. E por quê? A Igreja é das pessoas, é feita pelas pessoas, nela vivem as pessoas, como dissemos antes, que têm corpo e alma. A dor do corpo é dor na alma. Jesus morreu porque se contrapunha às práticas erradas dos homens do seu tempo. A Igreja deve distanciar-se do mal, mas deve aproximar-se aos pobres, aos indigentes, aos esquecidos dos políticos, para lhes assegurar a bondade de Deus e trazer a luz da vida eterna. Isto passa por fazer apelos que visem a defesa da saúde da pessoa, a defesa do bem e do bem da pessoa na sociedade no geral, para a maior honra e glória de Deus. Uma igreja que se distancia do mal é esta igreja que precisamos. Esta igreja testemunha da bondade de Deus. Agora, a igreja que se cala perante o mal, o melhor seria que não existisse da face da terra. E se nisto há perigo, eu vislumbro muitos perigos. Um dos perigos resulta no fato de que isto transformaria a própria igreja deste líder político-partidário como sendo espaço da sua igreja, e, de certa medida, isso traria conflitos e lutas de interesses de partidos políticos nessa tal igreja. O que seria desviar aquilo que é o alcance da igreja, que é pugnado pela fraternidade e tolerância, a busca da paz e do diálogo com Deus e com os irmãos de forma permanente. A igreja, enquanto sede da transversalidade e da zona de acolhimento de todas as pessoas do Estado, só deve alertar sobre os males e os perigos existentes e apelar para o bem comum, sem exceção de ninguém. A igreja deve alertar sobre a necessidade de rezar todos como filhos de Deus. No mundo, os bens foram destinados universalmente para todos, e todos devem participar deles, vivendo bem. Portanto, a igreja nunca deve fazer-se indiferente perante políticas mal concebidas, políticas segregadoras, desumanas, políticas ímpias e que ofendam a dignidade da pessoa humana. A igreja deve alertar para a prática da justiça e da implementação do bem na distribuição de riquezas que a todos pertencem.
A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIASTE, considerou recentemente que o quadro social angolano é marcado por uma pobreza assustadora, com o registro de perda de poder de compra dos cidadãos, desemprego galopante e degradação de hábitos e costumes. Os bispos católicos fizeram tais pronunciamentos no âmbito da primeira Assembleia Plenária Anual, na qual referiram que o quadro sociopolítico do país é igualmente marcado pelo vazio de diálogo entre os partidos e a sociedade civil e elevados níveis de intolerância. A SIASTE se pronunciou igualmente sobre a situação da seca e da fome no sul de Angola, exigindo uma declaração de estado de emergência. O ideal da religião e das igrejas é trazer o bem-estar aos seres humanos para que estes exerçam as suas faculdades de modos que possam ser pessoas úteis à sociedade, diz o teólogo e cientista angolano Biton Bokele Lei Gomes Luangani. Lei Gomes aponta ainda a necessidade da igreja conceber programas que ajudam os crentes a desenvolverem capacidades para resolver os problemas da sociedade.
O ideal da religião é trazer o bem-estar espiritual, primeiro, ao ser humano, para permitir a esse ser humano de exercer as suas faculdades superiores, que pode lhe ajudar a ser uma pessoa útil para a sociedade. Porque, na realidade, os problemas são os problemas sociais são resolvidos pelos seres humanos, são os seres humanos que resolvem os problemas. Mas quando esses seres humanos não têm uma boa instrução mental, uma boa instrução espiritual, vamos ter consequências na sociedade. Então, a religião tem a responsabilidade de bem estruturar os seus programas de formação espiritual. Porque se o programa de formação espiritual for um programa de subdesenvolvimento mental, então isso terá impacto, terá uma implicação na vida dos dos crentes. É como no tempo colonial. O tempo colonial, a religião usava o versículo bíblico e dizia: bem-aventurados os pobres, porque vão herder o reino de Deus. Esse versículo bíblico, que esteve na base do subdesenvolvimento mental e espiritual dos crentes no tempo da colonização, levou a sociedade dos colonizados a se manter na pobreza. Então, esse é um exemplo muito negativo da instrução ou do programa instrutivo da religião. Então, a religião deve conceber, deve ter um programa, deve ter programas de instrução ideais, instruções ideais para levar o povo de Deus, para levar os cristãos, para levar os crentes a um patamar espiritual muito elevado, a fim de participar condignamente aos problemas que a sociedade enfrenta. Temos o caso, por exemplo, da Igreja Quimbanguista. Em 1921, Simão Quimbango surge para dizer não à opressão espiritual, à opressão espiritual, ao mau uso dos versículos bíblicos que a Igreja utilizava para manter o povo colonizado na escravatura espiritual. Os quimbanguistas têm um programa que permite formar crentes capazes de produzir riquezas por si próprios. Por isso, os quimbanguistas têm um sistema que lhes permite resolver o problema da sociedade localmente onde estiver, para poder trazer competências sociais, caso dos hospitais, caso de algumas as infraestruturas, por exemplo, em todos os sítios onde há a Igreja Quimbanguista, as pessoas aprendem a criar condições por si próprias. Então, nesse contexto, a religião torna-se uma ferramenta do desenvolvimento comunitário.
Para o também especialista em hermenêutica africana, é da natureza da Igreja implementar políticas e, como tal, pode-se pronunciar sobre os problemas que enfermam a sociedade onde está inserida. O teólogo cita como exemplo de inspiração de desenvolvimento político as autarquias locais, que são sistemas encontrados nas paróquias das igrejas. Este sistema pode inspirar políticas de gestão do Estado e do Governo, diz o especialista, para quem não se pode separar o conceito de política no contexto religioso e no contexto do Estado.
O que é a política? A política é a boa gestão da coisa pública. A própria Igreja, a própria religião é um sistema que trata as questões relacionadas à coisa pública. A Igreja faz ou implementa políticas para o seu desenvolvimento. Então, a Igreja pode tornar-se uma fonte de inspiração para as políticas sociais de um país ou de uma nação. A Igreja ou a religião pode inspirar sistemas de desenvolvimento político. Por exemplo, vou só dar um exemplo muito interessante. Quando falamos das autarquias, as autarquias são conceitos relacionados ao desenvolvimento comunitário, locais. São pensamentos que encontramos na Igreja. Por exemplo, o fenômeno das paróquias. Vou pegar um exemplo que eu investigo muito, que é a Igreja Quimbanguista, que é, para mim, um objeto de estudo. O sistema das paróquias é um sistema político. É um sistema político que reflete a questão da gestão da coisa pública comunitária, onde os cristãos se encontram para analisar e ver como podemos desenvolver a nossa paróquia. Então, esse sistema que pode ser considerado um sistema político local da Igreja, pode inspirar políticas sociais do Estado ou do governo. Então, só para dizer que não podemos separar o conceito da política no contexto religioso e no contexto do Estado, porque é sempre bom estabelecer um intercâmbio, um relacionamento. É praticamente indissociável. Não podemos separar a religião com a gestão da coisa pública, porque a gestão da coisa pública se faz com os seres humanos, e o ser humano é físico e metafísico, é material e imaterial. Então, esse aspecto é um aspecto muito fundamental, que o sistema da gestão políticos deve ter em conta, senão o que é que vai acontecer? As políticas que vão se implementar não irão de acordo com a realidade da essência da personalidade do ser humano, que é a essência metafísica ou a essência espiritual. Então, a religião pode dar a sua opinião sobre as questões políticas.
É dever das igrejas lutar por uma Angola mais democrática, desenvolvida e por um Estado de Direito, afirma o jurista e filósofo José Capata Candeeiro, que acredita que as instituições religiosas são as entidades mais equidistantes e com capacidade de defender a existência de um Estado democrático e de direito, incentivando a participação ativa dos fiéis na vida política, social e económica do país.
As igrejas, será que podem contribuir para uma Angola mais desenvolvida? Eu entendo que sim. Por várias razões. As igrejas pregam o reino de Deus na base da fraternidade, da tolerância, do respeito pelo outro como filho de Deus também. As igrejas lutam pela igualdade, pela justiça. As igrejas são as entidades mais equidistantes que deviam lutar para uma Angola democrática e de direito. As igrejas devem apelar que as pessoas se registrem, que as pessoas escolhem os governantes que elas quiserem. Também apelar que as pessoas tenham a preocupação com a fé das outras e com a saúde espiritual dos outros. A igreja reconhece cada fiel como filho de Deus, reconhece a liberdade, conhece sonhos e ambições para que os fiéis tenham um país melhor, onde devem viver a sua fé com liberdade. Assim, a melhor maneira das igrejas contribuir para o desenvolvimento é incentivar as pessoas a cultivar capacidades de iniciativas privadas de negócio, de um lado. Também, para a democracia, incentivar que a cada um haja o sentido de respeito da opinião dos outros, que são fiéis também, que são cidadãos também, e que também são filhos de Deus. Para o direito, as igrejas têm a função de incentivar que cada cidadão tenha a noção de que é político por natureza e que seus direitos são reivindicáveis para que haja união dos esforços, justiça na distribuição e tolerância nas atividades de cada um, respeitando sempre a pessoa e a lei. Portanto, a igreja ou as igrejas são importantes para o desenvolvimento da pessoa toda e de toda a pessoa, a partir de um vértice, que é a dignidade da pessoa humana. E isso passa pela democraticidade dos atos, pelo respeito à lei e também pela construção de infraestruturas que garantam a dignidade e o bem viver das pessoas, filhas de Deus.
O jurista e filósofo José Capata Candeeiro, falando sobre o papel da Igreja perante as dificuldades sociais do país. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Voz da América, emissão vespertina em português. A votos de um bom domingo para todos.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
27 de fevereiro de 2022 é domingo. Para todos, a Voz da América deseja-lhe um bom domingo. Amigos, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Podem estar em sintonia connosco no Washington Fora de Horas a partir das 15h30 horas locais. Não esqueçam, a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, quem nos segue, o que está a pensar e o que está a passar também nos vossos locais de residência ou de trabalho. Ou seja, queremos que se juntem a nós, pois para nós é crucial e importante a vossa participação. A Voz da América está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na net em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. A Voz da América, domingo 27 de fevereiro de 2022. Esta é a emissão vespertina em português, com Ana Guedes na apresentação e o Lio Saílo na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos também com a Rádio Morabeza. Não esqueçam, São Tomé e Príncipe podem ouvir-nos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda em Maputo, com a ZFM. Na Guiné-Bissau, estamos em Catió, com a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo, é a Rádio Berolando. Não esqueça, estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu é a Rádio Chitanoco e a Leste FM. Em Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e na capital estamos em FM com a Rádio Pijigiti. E claro, estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter aqui uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir o nosso correspondente Oscar Medeiros vai conversar com João Carlos Silva. Ele é responsável por uma iniciativa de arte e cultura que tem lugar em São Tomé e Príncipe no mês de junho. Mas antes, vamos então aqui às notícias neste domingo.
Vamos às notícias internacionais, hoje dominadas pela situação na Ucrânia. Delegações da Ucrânia e Rússia vão reunir-se na fronteira com a Bielorrússia no primeiro sinal de uma possível solução do conflito militar, que entrou no seu quarto dia, ao mesmo tempo que o presidente russo Vladimir Putin colocava as suas forças nucleares em estado de alerta máximo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as conversações vão decorrer sem pré-condições. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que a Rússia tinha abandonado ultimates anteriormente dados devido aos reveses militares no terreno. Entidades americanas disseram que a guerra dentro da Ucrânia está agora a um baixo nível, mas não se sabe se isso é devido a falhas de planeamento ou falhas de logística. Kuleba disse que a delegação do seu país vai ouvir o que a Rússia quer dizer, acrescentando que a Ucrânia não vai ceder nenhum território. Kuleba disse que a decisão do presidente russo colocar as forças nucleares em estado de alerta destinava-se a pressionar a Ucrânia durante as conversações, acrescentando que o uso de armas nucleares contra a Ucrânia seria o que chamou de uma catástrofe para o mundo, mas isso, disse ele, não nos irá quebrar. O anúncio das conversações e da decisão de Putin colocar as suas forças nucleares em estado de alerta dá-se quando há incerteza quanto à situação na segunda maior cidade do país, Kharkiv, onde forças russas teriam entrado na cidade, mas, segundo as autoridades ucranianas, foram mais tarde repelidas. Tropas russas entraram na cidade apoiadas por tanques e carros blindados, mas, segundo os ucranianos, foram forçados a retirar-se. As forças russas não conseguiram também até agora avançar sobre a capital, Kiev, cujos arredores foram, contudo, alvo de ataques de artilharia. O presidente russo disse ter colocado o que chamou de forças de dissuasão, que incluem armas nucleares, em estado de alerta, devido ao que disse serem declarações agressivas de países da NATO e as sanções económicas declaradas contra o país. Em Washington, a Casa Branca disse que a decisão de Putin faz parte de um padrão de fabricação de ameaças para justificar a agressão à Ucrânia. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o mundo já viu isso repetidas vezes e que em nenhuma ocasião a Rússia esteve sob ameaça da NATO e em nenhuma ocasião esteve a Rússia sob ameaças da Ucrânia.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Vamos agora falar então de saúde, a conversa que eu mantenho aos domingos com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório de saúde aqui com a doutora Graça Matinha, em linha já connosco. Olá, doutora Graça, como vai? Essa saúde também?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. De saúde estão muito bem. Quero crer que a Ana e os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
Assim esperamos, doutora. Sejamos todos de boa saúde. Doutora, hoje vamos falar de mais uma doença tropical negligenciada. Já explicámos aqui o que é que são doenças tropicais negligenciadas. Hoje vamos falar de tracoma, doutora. E quando falamos de tracoma, estamos a falar do quê, doutora? Tem a ver com a questão dos olhos, não é? Estamos a falar de quê, doutora?
Sim, sim. O tracoma, Ana, é uma doença inflamatória dos olhos que tende a ser crónica e recidivante, e que é provocada por uma bactéria. E este micro-organismo também é responsável por outros quadros infecciosos, como a conjuntivite, uhum, e algumas infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, é uma doença que é bastante comum e que, se não for tratada corretamente, infelizmente, pode levar à cegueira.
O que é que causa, como é que se manifesta o tracoma, doutora?
Bem, primeiro dizer que o tracoma é, conforme dissemos, é uma infecção. Uhum. Esta infecção é bastante contagiosa, principalmente nos seus estágios iniciais. E como é que ela se manifesta? Bem, os sintomas não são diferentes dos sintomas de uma conjuntivite normal, e estes sintomas começam a manifestar-se entre 5 a 12 dias após o contacto com a bactéria, e são característicos os olhos vermelhos, as pálpebras inchadas e com bastante pus, a inflamação dos olhos e também a coceira nos olhos. Portanto, como pode ver, os sintomas são semelhantes já de uma conjuntivite comum. Uhum. Entretanto, tendem a se prolongar por muito mais tempo, e com a produção deste pus que nos olhos, não é? E podem, inclusive, formar cicatrizes a nível dos olhos, e a pessoa acaba tendo dificuldades, ou melhor, acaba tendo dores, acaba tendo bastante dor, que acabam comprometendo o próprio funcionamento dos olhos.
Mas isto é uma situação passageira, doutora, ou é uma situação que tende a agravar-se?
Bem, depende tudo de haver uma intervenção ou não, não é? Se não houver uma intervenção imediatamente, os sintomas naturalmente vão tender a agravar. Mas se houver um diagnóstico e tratamento imediato, os sintomas tendem a melhorar. E uma outra coisa que a pessoa sente muitas vezes quando tem o tracoma é tem aquela sensação de haver uma coisa nos olhos, um corpo estranho nos olhos, e a pessoa também fica a lacrimejar. Fica a lacrimejar e tem bastante irritação nos olhos, e também pode ter coceira.
Este é uma situação de saúde, doutora, que é, por exemplo, semelhante a outras que afetam também os olhos, ou é fácil, relativamente fácil de diagnosticar?
Bem, a resposta é sim e não. Depende muito da rapidez com a qual a pessoa vai para a unidade sanitária, não é? Uhum. Porque, conforme referimos anteriormente, os sintomas que a pessoa de apresentar são sintomas de uma conjuntivite comum, não é? E que são bastante evidentes, porque a pessoa há de ter pus, há de sentir todo este incômodo e a sensação de ter um objeto estranho no olho. Então, afetando os olhos, eu penso que a procura de ajuda médica é muito mais rápida, uhum. porque, pronto, os olhos são o nosso, a nossa ligação com o mundo exterior. Então, se a pessoa vai à unidade sanitária naturalmente, é possível, sim, ser feito o diagnóstico e é relativamente simples fazer o diagnóstico. É verdade que, em alguns casos, pode haver uma necessidade de se identificar exatamente o micro-organismo causador, mas só o fato da pessoa ter este quadro clínico, estes sintomas e sinais, uhum. já é matéria suficiente para poder-se fazer um diagnóstico e começar o tratamento. Há alguns exames, sim, laboratoriais úteis, uhum. mas infelizmente nem sempre estão disponíveis. Portanto, os sinais e sintomas ainda são a base para o diagnóstico.
O tracoma pode, por exemplo, provocar a cegueira, doutora?
Sim, o tracoma pode provocar a cegueira. Esta é uma das complicações.
Uhum.
Sim, uma das consequências. Porque, conforme dissemos no início, esta doença pode ser recorrente. Portanto, uhum. a pessoa pode apanhar uma vez e voltar a apanhar. Então, quando a doença se torna recorrente e se não houver um tratamento imediato, um tratamento adequado,
uhum.
a condição pode levar ao surgimento de algumas cicatrizes a nível dos olhos,
uhum.
não é? A nível da membrana interna dos olhos. E quando isto acontece, bom, estas cicatrizes que vão se localizar na conjuntiva e na córnea, uhum. Podem gradualmente ir comprometendo a visão da pessoa.
Doutora, como é que se trata o tracoma?
Bem, o tratamento do tracoma, Ana, envolve a aplicação de pomadas uhum. antibióticas nos olhos durante 4 a 6 semanas. E em algumas situações, inclusive, o médico pode recomendar que esses antibióticos sejam tomados oralmente,
uhum.
Mas isto tudo naturalmente depende da avaliação que for feita. É importante também associar o tratamento a algumas medidas complementares, que são, por exemplo, passar compressas esterilizadas nos olhos, que estejam embebidas em soro fisiológico. Isto faz com que os olhos se mantenham limpos e livres de bactérias e ajuda a haver uma rápida recuperação desta doença.
Uhum. Doutor, há algum relacionamento entre o tracoma e o que nós vulgarmente chamamos torçolho?
Não. São coisas diferentes, completamente diferentes.
Eu estou a perguntar porque nas imagens que eu vi sobre o tracoma aparece aquele inchaço no olho e eu me perguntei se tinha a ver simplesmente se o torçolho era, por exemplo, uma fase inicial, imagine-se, do tracoma. Daí a minha pergunta, doutora.
Não. São situações completamente diferentes.
Uhum.
Aquele inchaço no olho quando há tracoma é exatamente por causa da infecção, que da inflamação, aliás, que é causada uhum. por este micro-organismo. Então,
uhum.
há aí um processo inflamatório que ocorre e a inflamação cursa com o inchaço. Portanto, o inchaço é resultado da inflamação.
Doutora, falou de formas de tratar o tracoma como sendo através de antibióticos, mas uma das coisas que eu tenho notado, doutora, por exemplo, é que os jovens hoje em dia parecem não gostarem de lavar a cara, doutora, e uma das coisas que eu me recordo de quando, durante o meu crescimento, não é? É, a minha mãe dizia sempre para eu lavar a cara porque era para lavar os olhos, porque durante a noite havia aquelas secreções, não é? Que ficavam ali à volta dos olhos. A limpeza da cara, ou limpeza dos olhos, neste caso, não é? A lavagem dos olhos é algo que pode ajudar a evitar o tracoma ou a tratar o tracoma.
Sim, naturalmente, Ana, Esta doença também está relacionada com uma fraca, uma higiene pobre. Uhum. E por isso manter a higiene é uma das estratégias mais eficientes para prevenir o tracoma.
Uhum.
E desta forma, recomenda-se ter sempre as mãos limpas e os olhos limpos. E a limpeza é limpeza simples, com água e sabão, não precisa ser nada complicado. Uma limpeza diária com água e sabão, tanto das mãos como dos olhos, ajuda bastante. Mas também é importante termos muito cuidado com os objetos de uso pessoal, como toalhas, entre outros, porque podem ser veículos de transmissão da bactéria. De uma forma geral, é preciso que nós ensinemos, assim como a sua mãe ensinou em Sofia, é preciso nós ensinarmos e estimularmos as crianças a cuidarem da sua higiene pessoal e do lugar onde vivem, porque essas medidas ajudam a prevenir várias doenças e o tracoma é uma dessas doenças.
E pronto, doutora Graça, assim nos vamos despedir da nossa audiência. Hoje estivemos a falar de tracoma, mas antes de nos despedirmos, doutora, o seu conselho para o nosso auditório, uma vez que esta parece ser daquelas doenças, doutora, em que talvez haja, por assim dizer, coisas que nós podemos fazer para evitar o tracoma. Por exemplo, a lavagem da cara. E, claro, também tem uma questão de sempre do meio ambiente, não é? A água que se usa. Doutora.
É, naturalmente, Ana, as questões de higiene individual e coletiva são sempre relevantes quando nós falamos de saúde, principalmente quando nós falamos de doenças que são altamente contagiosas, como é o caso do tracoma. Por isso mesmo, a minha mensagem é mesmo de reforçar estas medidas de higiene individual e pessoal, lavar as mãos, assegurar que vivemos num ambiente limpo, e termos cuidado também quando entramos em contato com as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que esta pandemia da Covid tem estado a ensinar-nos é sobre a importância de limitarmos o nosso contacto pessoa para pessoa, não é? Uhum. Através das mãos e beijinhos e por aí fora. Então são algumas coisas que, de uma forma geral, podem minimizar o risco de nós contrairmos algumas doenças que a sua transmissão é fundamentalmente de pessoa para pessoa.
E pronto, com este conselho da doutora Graça Matzinha, nos vamos despedir por esta semana. Vamos voltar proximamente, daqui a uma semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, que... Votos que estendemos também a si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Em São Tomé e Príncipe vai ter lugar uma Bienal de Artes e Cultura. O arranque está programado para 25 de junho. O nosso correspondente, Óscar Medeiros, conversou com o promotor desta iniciativa e diretor da CACAU, a Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia. Chama-se João Cortes Silva, também é conhecido pelo seu programa televisivo Na Roça com os Tachos.
O evento que irá decorrer no país entre 25 de junho e 25 de julho tem como tema a descoberta de nós e dos povos de língua portuguesa, da história ao património comum, das utopias ao futuro, explicou João Carlos Silva em entrevista à Voz da América.
E a descoberta de nós próprios é um tema inspirado num texto que eu escrevi para a Organização das Nações Unidas, para o PNUD, para o primeiro relatório de desenvolvimento humano do PNUD, em 1998. E esse texto está completamente atual. Quase todos os temas e subtemas de reflexão no texto estão aí para podermos voltar a pegar neles. E devo dizer que uma parte desse texto ficou, digamos, como que programa de ação das nossas atividades todas, múltiplas, da CACAU, da Residência Artística da Roça São João. E fomos cozinhando, fomos fazendo, fomos provando, fomos re-cozinhando, fomos re-fazendo até agora.
Dezenas de atores e artistas internacionais deverão marcar presença no maior evento cultural de São Tomé e Príncipe, que tem como objetivo a divulgação da imagem do arquipélago, que tem o turismo como a principal atividade económica.
Nesta edição, nós queremos dar grande atenção às artes performativas, não só a nível das nossas residências artísticas.
E já temos cá artistas
temos
na residência?
Temos, que vão desembocar, essas residências vão desembocar na Bienal, mas nós já pensamos agora pós-Bienal, ou seja, nós vamos ter durante muito tempo ações continuadas. Devo referir desde já a presença de um grande artista alemão, Thomas Koch, que vai ficar 3 meses na Roça São João, na nossa residência artística internacional.
Ele já cá está?
Já cá está, e eu gostava muito que fosse um dia desses a residência artística internacional da Roça São João ver o que é que o Thomas Koch está a fazer. Mas ele vai ficar 3 meses e pode acontecer que fique mais tempo. Já agora, nos primeiros dias de março, chega Miguel Arst, que vem de Angola, antigo diretor de cinema, ator, diretor de teatro, com muita experiência, ator em vários filmes angolanos e portugueses. O Miguel Arst vem pela terceira vez a São Tomé trabalhar connosco e vai formar jovens atores nos angolares, e vai criar uma peça de raiz para ser estreada na Bienal, cujo título é A Senhora das Águas, que tem a ver com as águas, com os mares, com as atividades pescatórias, com os mitos, as crenças, a poesia que tudo isso implica. E nós achamos que ele devia sentar as réis nem angulares naquele espaço, naquele território, e revisitar esse território para poder fazer esta peça de teatro com jovens de angulares. Nós estamos a descentralizar sempre, desconcentrar algumas coisas que nós temos, sobretudo na Cacau.
Os preparativos da 9ª Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe não ficam por aqui.
Os ensaios que já começaram ontem com a Cacau Teatro, ou recomeçaram, melhor dizendo, com o diretor, que vai ser o diretor artístico a nível das artes performativas, que é o João Alvim, que é nosso parceiro, do Teatro Folha de Medronho, de Loulé, de Portugal. E dentro de dias vai partir o grupo Cacau Teatro, com 4 jovens, para participar em mais um festival de teatro de Loulé, no Algarve. Ou seja, nós fazemos formação dentro de casa, nós recriamos, mas sempre com os olhos postos também na projeção internacional e no intercâmbio que nós vamos cozinhando, vamos construindo com outros do outro lado.
Quer dizer que a partir de agora e até ao próximo dia 25 de julho, que é a data em que deve terminar a 9ª Bienal, a Cacau e a Roça Mundo, que são os dois promotores desta iniciativa, estarão em plena atividade com vista a uma organização com êxito.
Sim, o nosso interesse é encontrar sempre, foi encontrar parceiros internos e externos. Há trabalhos que nós vamos deixar que outras associações e outras organizações façam para nós, a nível da Bienal também, a nível da produção. Mas depois nós vamos ter, digamos que, um conjunto de presenças de grande nível, de alto nível, e convém referir desde já uma grande peça de teatro que vem da diáspora, que vem das várias diásporas, se quisermos. Há várias diásporas dentro desse grupo de teatro, que é o Teatro Griot, que vem de Lisboa, com cerca de 14 elementos. Vai ser um dos momentos mais altos,
Essa diáspora integra elementos de toda a CPLP?
Quase diria. E é um teatro que está na boca do mundo hoje. A Europa está a gostar daquilo que está a fazer, particularmente a partir de uma peça com base em São Tomé e Príncipe. Ou seja, indo buscar os acontecimentos de Bate-Pá, a diretora artística do Teatro Griot, que esteve por duas vezes aqui connosco, que demos apoio no início da investigação para fazer a peça de teatro, que é o Riso dos Necrófagos, que já estreou na Culturgest, já andou por vários lugares, já foi à Itália, e que estará, digamos assim, na Cacau como cabeça de cartaz de vários grupos de teatro que estarão presentes. Outro grande momento vai ser o monólogo feito por Ângelo Torres sobre Cabral, sobre América Cabral. Um monólogo muito interessante, que também vai a Angola, mas também vem a São Tomé e Príncipe.
A organização da Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe do próximo mês de junho promete ir à procura de todos os talentos de São Tomé e Príncipe espalhados pelo mundo fora, garantiu João Carlos Silva.
E quando a Bienal tem esse tema largo, multidisciplinar, transversal, que é a descoberta de nós, os santomenses. Nós estamos à procura dos nossos patrimónios todos, estamos à procura do Oscar Medeiros, estamos à descoberta de N pessoas, estamos à descoberta das nossas manifestações culturais todas, estamos à descoberta das nossas festas religiosas, de tudo que é nosso património, que nos faz ser santomense de corpo inteiro. E conjugar isto tudo com a dimensão internacional que a gente projeta. Por um lado.
João Carlos Silva, não há dúvida que a pandemia da Covid-19 foi um golpe duro na cultura a nível nacional e internacional. Esta nona Bienal de Arte e Cultura é também uma forma de revitalizar a cultura depois desses 2 anos de pandemia, de crise?
Toca num assunto interessante, que é o facto de ter havido ou haver ainda a pandemia ainda não acabou, mas o que nós temos é que aprender com a própria pandemia. O que é que a pandemia, talvez seja um bocado tonto dizer isso, mas a pandemia trouxe-nos também outros olhares, outras preocupações, outros ângulos de visão das claro. Nossas vidas, até a título pessoal, a título a tua, a minha, de todos, né? Mas a nível das artes e da cultura mostra que devemos também fazer essa reflexão dentro de casa, trazer QB, gente de fora para nós nos irmos relacionando e irmos vendo o que é que os outros estão a fazer, e até porque o tema é esse mesmo, descobrirmos a nós próprios e através dos outros também, que fazem parte dessa comunidade de língua portuguesa. Mas também a pandemia fez-nos refletir muito sobre os nossos patrimónios, o que é que nós temos que preservar, como é que temos que olhar para o passado, mas sobretudo olhar para o futuro. E a pandemia obriga-nos muito a refletir o futuro. Como é que nós podemos ser mais resilientes, como é que podemos ser mais criativos, como é que podemos ser mais apaixonados, como é que podemos ter mais imaginação e tentar recriar o nosso património. Por isso é que a gente fala da história, as utopias todas. Quais são as utopias que a África precisa hoje? Quais são as utopias que São Tomé e Príncipe precisa hoje para se reinventar e fazer-se outro país? O que é que é necessário, e é fundamental referir isso, que os santomenses procurem dentro de si próprios e dentro desse património fantástico que nós temos, variado, como é que nós podemos encontrar formas de, inclusive, de preocupar-nos com a juventude, mas não só com conversas. Como é que nós podemos dotar a juventude, mais de 75% mais ou menos, da população santomense tem menos de 20 anos, como é que podemos formar, educar, inclusive até numa perspectiva de educação não formal, criar ferramentas e mecanismos para estes jovens criarem renda. Eles precisam de sobreviver, não há emprego, eles precisam de criar o seu próprio emprego. E como é que a arte, e aí é o grande ponto, a pandemia veio ajudar a repensar mais isso, como é que as artes e a cultura podem ajudar a criar renda? A criar emprego.
As artes performativas, música, dança e teatro vão dominar a nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, a realizar-se entre 25 de junho e 25 de julho deste ano. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E assim, amigos, nos despedimos desta emissão vespertina em português de 27 de fevereiro de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Até lá, de todos, se despede o Lio Saílo, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, um abraço e contamos com a vossa presença e a vossa companhia. De novo, amanhã, segunda-feira. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.